Só sei me relacionar através do bom humor com a vida. Se eu tenho alguma qualidade, é essa.
Não vou casar com piano, lógico. Mas se a pessoa falar que não gosta de música, para mim tá eliminado.
Áudio retratos.
Eu comecei a ouvir os meus passos. Pá, pá. Queria mostrar ao mundo, aqui estou eu, né?
As pessoas estão em busca de si mesmas. Eu estou em construção, não sou uma coisa pronta.
Só sei que eu não quero ficar velho chato. Quando a gente fica velho chato, os outros começam a rezar pra gente morrer. E isso é muito triste.
Áudio retratos, histórias de vida no rádio.
Hoje a coluna traz a história de uma vida louca que envolve o mundo das drogas e também do desamparo, do abandono. Vamos preservar a identidade da nossa entrevistada a pedido dela. Não quer expor as filhas que vivem no lar Anália Franco. Mãe de 5 meninas, uma delas morreu ainda bebê ao ser submetida a uma cirurgia no coração. Eu a conheço desde 1994, quando fui fazer uma das primeiras reportagens aqui para a rádio. Ela tinha 17 anos e morava numa casa-abrigo mantida pela Prefeitura de Londrina. Na infância, foi criada até os 7 anos aqui por uma conhecida da família. Depois mudou para São Paulo e a mãe a mandou a um orfanato. Aos 12 anos, a família se muda de volta para Londrina. E ela fugiu de casa depois de uma briga com a mãe, que a abandonou e retornou à capital paulista. Foi o começo de um louco e difícil caminho nas ruas. Nesse território, onde uma vida, muitas vezes, vale menos do que uma pedra de craque, ela se impôs e conquistou o respeito da pilantragem, como ela define seus parceiros e adversários. Foi presa 3 vezes por crimes relacionados às drogas. Agora é garota de programa. Ela relata suas vivências de solidão, dor e fissura nas noites de Londrina.
Estou caminhando sozinha, né? Desde os 12 anos. Eu não escolhi essa vida para mim. Eu fui obrigada a seguir esse caminho. Pode ter certeza que eu tentei sair de outras maneiras, assim, sair e viver uma vida normal, mas eu não consegui. Tipo assim, sempre a pessoa tem uma mãe, tem uma avó, alguém que pode se apoiar, não é verdade? E eu não, eu sempre apoio em mim mesmo, por isso que eu sempre acabo caindo e tendo que começar tudo de novo.
Desde os 12 anos na rua?
É, na rua, assim, modo de dizer, tem hora vai para casa-abrigo, arruma, você lembra aquela vez que eu estava trabalhando, tudo, mas sempre acontece alguma coisa e a gente acaba caindo e tendo que começar lá, tudo de novo, mas eu sou guerreira e eu consigo. E cada vez que eu caio, assim que eu começo tudo de novo, eu me sinto mais forte ainda, porque eu sou guerreira. E é isso daí que o povo dá valor, assim, no mundo que eu vivo, né? Se a gente ser guerreira, sabia?
Que mundo você vive?
Ah, eu vivo num mundo diferente do seu, por exemplo. É droga, é noite, é muita traição, pilantragem que eles falam, né? Muita falsidade. Isso daí é o que atrapalha mais ainda a caminhada da gente.
Quando você descobriu que você era uma guerreira?
Cada dia que passa, pode ter certeza, cada dia que eu acordo. Sabe por quê? Porque eu sei que eu acordei ali da minha cama, no meu quarto, que eu tô conseguindo, apesar de tudo isso daí, pagar R$15 por dia num lugar para mim morar e ter lá minhas coisas, que não é nada, mas para mim é muita coisa, tudo aquilo lá.
O que você tem lá no teu quarto?
Eu não tenho nada. Tudo que tem ali não é nada. Se eu falar assim, que já era, eu não levo nada. Só levo meus orixás junto comigo. Mas, a hora que eu estou ali dentro, para mim aquilo ali é tudo e eu quero ter mais. Eu quero ter mais. Não quero ficar parado no tempo nem voltar para trás. Eu quero caminhar para frente. Hoje, se eu chegar lá no hotel e não tiver dinheiro para dormir, eu entro e durmo. Por quê? Porque o dono tem a confiança que amanhã eu pago. Sabe, no mundo que eu vivi, confiança é uma coisa que ninguém nunca teve. Nunca. Todo mundo desconfia da gente, mora na rua, né? Usuário de droga e tudo. Então, quando a pessoa confia na gente de verdade, que você sente de coração, pode ter certeza que aquela confiança vale mais que todo o dinheiro que ela tem no bolso. Desde que a pessoa te respeite. Eu sou assim. Eu respeito a pessoa da maneira que ela me respeita. E na língua do povo, se me tirar para nada, eu também tiro para nada. Porque Eu tenho 19 anos nessa vida aí, então eu já vi coisa, já fiz coisa que você nem imagina.
Se quer guerra, terá. Se quer paz, querem dobro. Mas verme é verme, é o que é. Rastejando no chão, sempre embaixo do pé. E fala uma, duas vezes, se marcar até três. Eu sou guerreiro do rap, sempre em alta voltagem. O puro, Deus por nós, tô aqui de passagem. Vida louca.
Então eu não sou bobo. Mas eu procuro seguir minha caminhada sem atrasar o lado de ninguém. Mas se a pessoa me atrasar, eu atraso também.
Por um sorriso de criança onde for, os parceiros têm a oferecer minha presença. Talvez até confusa, mas real e intensa.
Ela não quer atrasar a vida da mãe, mas quer acertar as contas com quem a abandonou.
Pensa se eu não tô certo, ó. Eu tô ficando velha. Eu não tenho nada.
Quantos anos?
33. Daqui uns dias eu não consigo ganhar mais dinheiro. Eu vou pra onde? Pro Samaritano?
Vida louca!
A minha mãe, ela tem um restaurante pequeno, mas tem em São Paulo. Os meus irmãos são tudo bem de vida, certo? Se a minha mãe tem condição, ela tem que me ajudar. E eu não pedi pra ser assim. Eu não tenho estudo, eu tenho estudo da maneira assim, até não de, sabe, ler, escrever, tá bom. Contar dinheiro, então, melhor ainda. Mas eu, o meu futuro, se eu não conseguir fazer ele, eu vou ter que cair no crime de novo. É a hora que a gente cai na depressão, começa a usar droga tudo de novo. Ela vem pra cá direto, ela não me procura, ela tem condição, eu nunca fiz nada pra ela. E eu não sei porquê. E ela vai viver de boa e eu vou viver dessa daí? Jamais. Eu vivo longe dos meus filhos hoje por causa disso. Porque eu não tenho uma condição, porque, sabe? Porque eu vivo da droga mesmo, entendeu? Por isso que eu não quero meus filhos perto de mim.
Eles foram pro Anália Franco?
Foram, já estão tudo moça, bonita. Então, daí se começa, a gente começa a se envolver muito, né? Aí o que acontece? Aí elas acabam gostando do mundo daqui. Aí, como sempre, tudo bonitinha, moçona, né? Acaba aparecendo um rapazinho aí que tem, aí já começa a gostar. Eu penso tudo isso, filha. Aí já começa a gostar, já começa a se envolver, daqui uns dias tá ali, tá fumando maconha, tá ficando noite ali do meu lado. Então eu não quero isso pros meus filhos. Eu quero as minhas filhas totalmente longe dessa vida de droga, de crime, de noite, de tudo isso daí.
Vida louca.
Eu não falo nada pra elas, eu vejo de longe, eu não quero. Eu procuro não ter muita. Como que eu posso dizer pra você? Não ficar muito agarrado, grudado com elas assim. Que nem um dia ela queria dar o telefone, eu não quis, você entendeu? Senão já começa a ficar muito no contato, aí já começa a vir, querer vir. Então é tudo bem de longe, é só para elas não aprender, porque depois que aprender...
Você diria que o momento mais difícil da tua vida até hoje?
Mais difícil? Ah, eu não sei. Foi deixar meus filhos lá, né, meu? Deixar meus filhos lá no lar.
E você chegou a cuidar dos teus filhos um tempo, né? Quando que você tomou a decisão?
Quando eu vi que a minha vida... Que eu não conseguia sair daquilo. Que eu tava tentando de todas as formas trabalhar e viver normal, eu não consegui. Então eu falei, já que eu não consigo assim, eu vou ter que conseguir de outro jeito e meus filhos não podem estar envolvidos. Não é verdade? Agora jamais eu vou fazer meus filhos sofrer por causa de mim. Porque eu sempre morei aí na rua, sabe? E então eu só conheço gente assim, tranqueira, vamos dizer assim, só conheço gente boa, mas só que conheço gente que nem eu, gente louca, vida louca. E eu não quero vida louca para minhas filhas, jamais, nunca, nunca, nunca. Eu quero minhas filhas estuda e, sabe, casa, leva uma vida diferente, mesmo que para isso eu tenha que abrir mão de cada uma delas.
Você já viu de tudo nessa noite, no mundo que você vive. Você já viu de tudo, né? Você é de uma geração de cola de sapateiro e você hoje está vendo a geração do crack, né? Muito diferente?
Muito diferente, muito diferente. Naquela época lá não tinha maldade, né? É tipo assim, a cola de sapateiro é como se fosse a infância de uma pessoa, você entendeu? Então, a infância de uma pessoa é o quê? Sem maldade. Aí o crack, não. O crack, além dele ser uma coisa que dá muito dinheiro, que te dá poder, te dá tudo que você quer, se você tiver um. Você fala, eu tô com sede, olha que você olha de lá, tem um copo d'água. Porque amizade falsa, tudo isso gera tudo em torno do crack, de tudo isso daí, você entendeu? E a pessoa, por mais certa que ela seja, mais certa que ela seja, se ela põe o crack na boca e gostar, é difícil. Que nem eu falei assim, ó, quando eu comecei a tentar parar assim, eu pensando comigo assim, mas eu não quero parar porque eu gosto. Como é que eu vou parar de fazer uma coisa que eu gosto? Você entendeu? Então, nas minhas orações, eu pedi para Deus me ajudar a tirar esse gosto. Mas daí tira o gosto. Eu sou dependente química, eu sentia falta no organismo, eu acordava de manhã cedo, já, entendeu? Então aí é a hora que você tem que, além de você ver aqui a cabeça, você tem que trabalhar o seu organismo também. E é passo a passo. Se é todo dia, então hoje você vai só à noite. Fica aí uma semana só à noite, já é uma vitória você conseguir a semana inteira. Conseguiu? Ah, agora vai uma noite sim, uma noite não. Você vai ver. Mesmo que se um dia eu falar para você assim que eu não parei, eu totalmente assim, pode ter certeza que eu não parei, mas só que eu adaptei ela na minha vida. Que nem eu conheço muita gente assim que trabalha, que daí chega uma vez por mês, ou de 15, 15 dias. Gente honesta, trabalhador, de tudo quanto é tipo de professor, aluno, sabe? Tudo. Você imaginar que adaptaram na vida deles, assim. Então, é isso que eu estou tentando fazer. Porque senão minha vida também fica sem graça, né? Não tem mais nada para me fazer. Então, eu tenho que disputar com ela. Só que de vez em quando eu tenho que deixar ela vencer, né? Uma vezinha só, né? Porque o negócio é bom. A gente acostuma, então você acaba gostando do negócio. Mesmo que você sabe que ela está te fazendo mal, te prejudicando. Mas é bom. E chega, não quero nem falar mais, já estou até arrepiando já. Acabou.
Vivências de solidão, dor e fissura nas noites de Londrina. Nossa entrevistada teve a identidade preservada, justificando evitar a exposição das filhas. Das quatro vivas, duas vivem no lar Anália Franco. E se você tem uma história para compartilhar no rádio, mande um e-mail para patriciauelfm@gmail.com.
Audio Retratos. Histórias de vida no rádio.